nação nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre e o Sea of Thieves não foi dessa vez.
Ah, eu tô com esse sonho também, Padre, tô com você,
né? Queria Sea of Thieves. Queria, o Zé não queria, porque ele vai falar, ah, porque todo mundo tá jogando Skull and Bones.
Eu não sou eu que falo, é o povo que fala. Isso daí são os números da minha empresa que falam, não sou eu que falo.
Ah, meu Deus do céu. Pois é, mas também não veio pro Switch Skull and Bones. Podia ter vindo.
Pra poder... Mas é o primeiro... Vocês têm que entender que Skull and Bones é o primeiro jogo 4A. Aí fica realmente complicado trazer.
4A. Não é culpa...
Triple A, como é que é 4 em 4A? É, 4A. É o primeiro jogo 4A.
Um jogo 4A.
Então assim, é complicado, não é tão fácil assim não, gente.
Ah, meu Deus do céu.
Eu sou o Luca e, gente, cadê Zelda? Cadê Mario? Nossa, não teve muitos anúncios da Nintendo, por quê?
Ai, me dá uma preguiça.
Eu gosto.
Fazer esse cast de tipo uma expectativa pra gente falar. Eu espero anúncios. O novo Nintendo Switch com certeza vai estar nessa Direct. E eu também acho que um jogo do Mario. Mas é Partner Showcase. Ah, é?
Sério? É.
Mas a Nintendo não é parceira dela mesmo?
Cara, não, pior
ela,
que eu vi.
Ela se auto-sabota.
Não, eu vi isso. Tipo assim, mesmo. Eu acho legal a Nintendo separar isso, tá ligado? Pô, eu acho muito honesto da parte da Nintendo, do que fazer, sei lá, uma Direct e enfiar lá igual ela colocou lá o sistema online e chamar de Direct. Não, ela fez uma parte de Showcase, teve coisa de Nintendo, então foi mais do que a gente esperava. Eu não esperava anúncio de sistema online.
É isso aí. Isso aí também não, mas depois nós vamos comentar isso.
Eu sou o Zé e eu tava esperando o Hi-Fi Rush. Era isso, Padre, que você falou? Eu tava esperando o Sea of Thieves?
Não, assim...
É porque a minha cabeça... É porque eu não achei que vocês fossem falar comigo. Na minha cabeça, eu ia só repetir o que você falou, trocando o Sea of Thieves pro Hi-Fi Rush. Só que aí a gente conversou, aí eu esqueci. Aí ficou até feio pra mim agora. Agora tá uma situação complicada aí.
Porque pra vocês que acham que... Vocês acham que Zé Renato é essa pessoa ultra inteligente, de piadas rápidas? Na verdade, é tudo preparado
antes. Eu sou a mentira, é.
Ele pede consulta pra mim e pro Padre antes.
Pede mesmo, tá? Ele pede mesmo, isso aí a gente tem que denunciar.
Eu não sei nem o tema dos episódios hoje. Acabei de tentar escrever o nome do tema do episódio e não sabia. Eu sou a vergonha desse negócio.
Não. O Zé é uma estrela. Isso que tem que ser reconhecido. Não tá no Partner Showcase porque a Nintendo não quis fazer parceria ainda.
Não quis? Ah, eles não são malucos, eles mandam o jogo agora eles gostam de mim.
Ah, então aí é bom.
A gente se gosta.
Meus queridos, esse é um clássico episódio pra poder comentar uma Direct, né? Pela primeira vez nós estamos gravando ele logo após o anúncio, né? Geralmente a gente faz isso, vê a Direct, vem na emoção, só que devido a uns compromissos não foi possível. Mas tá vindo no tempo certo, tá chegando para vocês aí alguns comentários de anúncio por anúncio e o que a gente achou dessa última Direct Partner Showcase. Então chega de enrolação e roda a vinheta. Começar a comentar os anúncios em si, eu queria fazer um comentário sobre a expectativa das pessoas e principalmente os rumores de uma Direct, né? Porque é a velha ladainha de sempre, né? As pessoas apostando numa Direct de início de ano, que às vezes falavam antigamente que era Direct de janeiro, e depois fala que não é de janeiro, é de fevereiro, e fica nesse show de empurra e vai...
E agora que vai ter uma Direct em março, acredite ou não.
Então, tem...
Eu vi também, eu vi.
Gente, eu fico...
essa do Pokémon e é de março agora.
Que é de março.
Então assim, amiguinhos, você que nos escuta, você que gosta do nosso conteúdo, eu vou dar uma diquinha pra vocês, assim, de coração. Não tem problema acreditar em rumor, você pode acreditar, não tem problema. Só não entra na pira disso, porque rumor é rumor. Rumor é sempre especulação. Ah, mas fulano tem fonte, é isso, é aquilo. Pode até ter, mas é sempre especulação.
Eu acho que a gente tem que normalizar chamar rumor de fofoca.
Pois é, tipo, também
aí, tô
acho.
Tô com uma fofoca boa, hein? Tô com uma fofoca exclusiva, hein? E aí fala fofoca. Ao invés de chamar de rumor, eu acho o rumor dá muita seriedade pra uma coisa que é mentira. Então eu acho que fofoca é melhor. Eu chamo de fofoca a partir de agora. É igual malhar. Eu parei, essa porra de chamar de treinar, pra mim já deu. Uhum. Eu vou voltar a falar, eu vou fazer ginástica.
Aí, porque boa.
A gente, depois, você bota muita seriedade, você está treinando pra quê? Você não vai fazer nada com isso, você não está treinando
Sim,
pra nada.
Justamente.
Você tá só puxando um negócio, até ginástica.
Então,
é
assim,
igual rumor e fofoca.
Nossos amigos, duas pessoas que eu gosto muito falam isso de vez em quando no Twitter, eu vou citar aqui. Daniel Rain fala isso. E o nosso menino Angel Lupes também fala isso. Rumor não é notícia. Pelo amor de Deus. Então, assim, é trate o rumor como um rumor, como uma especulação. Porque senão você se frustra. E a culpa não é da empresa que você ficou frustrado, é você que criou suas expectativas. Né? É aí já vai começar, ah, vocês defendem a empresa. A gente é otário, né? A gente...
Eu defendo mesmo. Eu, inclusive, tinha todos os motivos para odiar, porque nessa aí eu tô esperando Donkey Kong 4 até hoje e eles não lançam. Sim.
É, mas, enfim, né? Então, rumor é rumor, trate como rumor e pronto, acabou. Então agora já tá, como os meninos falaram, já tá com o rumor de Pokémon Direct no Pokémon Day, que não tem nada de anormal nisso, levando em consideração que nos últimos anos aconteceram. E já tem um rumor de uma outra Direct com jogos da própria Nintendo em março. Pode acontecer?
Eu tenho um rumor quente pra Uau. Trazer. É o único rumor que vocês podem acreditar, tá? Esse ano sai Mario Sluggers pro Switch, no meio do ano, hein? Confia.
Eu tenho um rumor. Você tá falando isso desse e entrou pro podcast.
Eu vou acertar.
Eu tenho um rumor também. Vai ter Uau. Mais uma Nintendo Direct esse ano, de 2024.
Eu tenho um rumor. A Nintendo vai fazer um novo console.
Inclusive, acabei de receber um rumor aqui no Zap, hein, galera? Se liga. Vai ter essa Pokémon Presents aí. Vão anunciar algum Pokémon novo. Aí não vai estar em português. Aí vai ter abaixo assinado. Vai chegar até na Juliette de novo. Na Anitta. Não sei quem. No, na Sandy no Júnior. No Chitãozinho Chororó. Mas vai estar em inglês.
No Davi do BBB.
É, no Davi, o Davi do BBB. É verdade. É, tem que se adequar ao ano, né?
Tem que adequar.
E aí não vai estar. Vai estar em inglês, gente. Esse foi o rumor que eu recebi aqui no Zap.
Mas um último comentário, gente, só para poder esclarecer. Nada contra pessoal que é insider, que é leaker, não tem problema nenhum com isso. Ah, você tem informação privilegiada, ótimo. Eu só tô falando para quem consome, trate como rumor. Só passa a ser verdade a partir do momento que tem anúncio. Igual
trate
eu vi gente...
Trate como fofoca.
Trate como fofoca, verdade. Então, assim, igual eu vi gente falando, ah, a Nintendo adiou Direct por conta do anúncio da Microsoft...
Eles não adiaram porque a rainha da Inglaterra morreu.
É, tô assim.
Porra, pelo amor de Deus, os caras não estão nem aí, mané. O não. Miyamoto ainda fez de maldade. Ele deixou a rainha morrer, falou: é agora, lança o Zelda. Lança o Zelda.
E outra coisa, você sabe o que eu fiquei rindo? Fiquei rindo dessa questão do adiar por conta da Microsoft. Que eu fiquei assim, gente, esse povo acredita nisso mesmo? Porque assim. Uma Direct, ela é composta por vários anúncios. Existe toda uma equipe de marketing por trás disso. Então, assim, você mudar um evento por conta de uma empresa, por maior que ela seja, é uma loucura, porque você mexe no calendário de todas as outras. Igual, por exemplo, nessa Direct que a gente vai comentar aqui, teve jogo sendo anunciado, tipo assim, acabou de sair, entendeu? Aí você muda um cronograma todo de uma empresa que tá preparada com marketing, com ação por conta de uma empresa. Pelo amor de Deus.
Mas, padre, a gente tá no Brasil. No Brasil... Pra maioria das pessoas, a Nintendo é nula. Então, tipo assim, ela com certeza fez isso por causa do Xbox. Ela não sabe, tipo assim, não é culpa das pessoas. Elas não. Uhum. Elas não sabem o que falam, padre. Deixa elas
não Perdoai. Sabem. Eles não sabem o que fazem. Enfim.
Verdade é outra face, padre.
Já que era falamos. Assim que Jesus falava? Já que começamos falando de Xbox, o primeiro anúncio foi realmente do Xbox Studios, né? Que é o Grounded. Pra quem não sabe, o Grounded é um jogo multiplayer, né? Pra até 4 jogadores. Não é chato, é bom. Eu gosto. Gosto muito do Grounded. E que ele é basicamente um simulador daquele filme antigo do Rick Moranis, né? Que é o Querido, Encolhi as Crianças.
Isso. É aquele da segunda metade do Toy Story. Se você viu Toy Story, a segunda metade, ou Vida de Inseto, caso você goste também.
Também é uma boa referência.
Mas agora tem que ser sincero com vocês. Ó, vou denunciar aqui. Eu, Zé Renacho e senhor Padre Edson Ribeiro já jogamos esse jogo e eu achei um tédio, achei chato.
Eu sou o padre e gostava.
Eu gosto do Grounded, mas eu acho que no caso precisava de mais dedicação. E quando a gente jogou também, ele tava no acesso antecipado, gente.
É,
teve isso também. Ele tava cheio de bug, literalmente, bug do jogo, bug.
Que eu tava jogando, eu falei, beleza, padre, vai me avisando aí, tem que...
Agora tem condição de construir os fortes, as coisas. Ah, eu acho que é um bom acréscimo pra biblioteca do Switch.
Eu queria jogar, igual você falou na abertura, Sea of Thieves, meu Deus do céu, aí é...
Não, aí sim, aí outra coisa.
Posso dizer que já joguei com o padre também, ele é um bom pirata, viu?
Essa aventura já vai começar, você é um pirata!
Eu gosto muito de
Sea of Thieves. Eu também.
Verdade. Mas o Grounded, assim, é um bom acréscimo, eu só não compraria porque ele tá no Game Pass, então...
Não. É, eu queria era Hi-Fi Rush, assim... De sim, todos que mostraram,
ponto,
o que mais me interessava era... É o que mais tem a cara do Switch, é o Hi-Fi Rush.
É.
Sea of Thieves é legal, tal, não sei o quê, mas... Eu acho que se o Sea of Thieves fosse em terceira pessoa, ele tinha mais a cara do Switch.
Não, com certeza.
Assim como...
meu Deus. Aqui, dono Ubisoft, você vai ter que dar um patrocínio pra gente aqui, viu? Que a gente só te divulgue, nem tem seu jogo aqui. Esse não, tem outros. Ué. Mas enfim, vamos seguir. O próximo jogo da lista, esse aí, me chamou muita atenção, que é o Ender Magnolia. É uma espécie de um Metroidvania, meio que sombrio e tal. Eu não sei se ele chega a ter um combate mais cadenciado, tipo Hollow Knight. Mas eu achei bonito, achei a arte dele muito bonita. E a temática me chamou atenção, né? Não tem data, só fala que sai em 2024. Então, tá meio obscuro ainda.
Ah, uma outra coisa legal dessa Direct de parceiros aí e tal, é que teve anúncios. Esses anúncios são da metade do ano agora, não é?
Uhum.
Mas teve alguma coisa que foi anunciada pra 2025, foi solto assim, tipo...
Teve, eu só não lembro o que é.
Teve um bagulho que foi assim, 2025, ou seja, a gente vai pensar no lance do Switch 2 aí, tipo assim. E agora?
Ainda tem isso, né?
É isso aí. Vai, vamos lá.
Depois disso a gente teve a Ranger, que é um puzzle de... Onde você não controla necessariamente o boneco, mas você controla meio que o chão do cenário e você vai empurrando as coisas pra poder colocar no lugar e tal. Achei um jogo assim... Não sei o que pensar. Talvez uma promoçãozinha baratinha eu pegaria ele. Enfim, né? Basicamente isso. Não sei o que pensar. Você gostou disso?
Não, sinceramente, não. Me perdoa, mas não. Até aqui eu tava neutro. Eu não... Aquilo, de novo, pra mim, um dos melhores jogos que teve. Acho que a gente já pode falar dele porque ele já tá disponível. Foi o Penis Big Breakaway.
Quê?
Sim.
Quê?
É o nome do jogo, pô.
Fixou meio estranho na hora que ele falou, mas eu entendi.
É, eu falei, é o Penis Big Breakaway.
Você já foi pro final da Direct aí, meu querido?
Ele não respeita a ordem.
Por favor, então, faz o seguinte, olha só, reclama com a Nintendo, porque aqui no site dele está o Grounded e logo depois ele. Então, eu não posso fazer nada.
Não, é porque eu pensei, pô, ele rushou igual eu, porque, assim, quando é ao vivo, tá falando isso pro padre. Quando a Direct é ao vivo, você é obrigado a ver os lançamentos japoneses se não gosta, os RPG, os jogos anime... Os jogos mobile...
Lucas sendo muito cancelado no Twitter nesse momento.
Não, Lucas não gosta de nada, cara.
Não,
cara, Lucas, o que você tá fazendo aqui? Você não gosta de jogo?
Eu não gosto da Nintendo. Eu
gosto de Nintendo.
Ele sabe só quem? Gosta do DS e do...
Mas não é um podcast sobre PlayStation? Todo esse tempo era sobre Nintendo?
Não, é um podcast sobre o jogo da vida.
Então, e sobre o Penny, ele já lançou... Eu achei muito maneiro, que foi tipo assim...
Penny é macarrão, né?
É, tu quer que eu fale pênis ou Penny? Você escolhe.
Tudo bem.
Ah, então tá. Então, o Penny, ele já lançou, né? Ele lançou logo depois da Direct. Eu sei que eu pulei e tal, fui pra ele, mas ele é muito legal. Era o que eu mais tava esperando dessa Direct, de parceiro. Quando eu vi, caralho, era ele. É aquele jogo que eu queria. E ele me ganhou muito, desde o primeiro
ano. Eu lembro que já tinha meio que rolado algumas coisas dele. Eu tava acompanhando... algumas coisas de desenvolvedor no Twitter e tal, que eu achei muito legal. Eu gosto desse estilo, plataforma 3D, mais dinâmico e tal. E eu tô bem animado, eu ainda não peguei pra poder jogar, mas devo pegar esse final de semana ainda, porque é um jogo que eu já tava de olho, e só não peguei antes por falta de tempo. Mas agora que deu uma acalmadinha, acho que eu vou pegar pra poder jogar. Mas voltando pra ordem da Direct, que o Zé Renacho quebrou...
Desculpa.
A gente teve mais um trailer do Unicorn Overloader, né? Que é o... Acho que ele apareceu numa Direct do ano passado, se eu não me engano. É esse jogo da SEGA. É um jogo de... tático, né? Um gráfico, assim, belíssimo, né? Um estilo muito bonito. Parece que você tá jogando um anime mesmo, bem estiloso. E... pra quem quer testar, tem demo disponível, né? Tá disponível na NeShop. Baixa, joga, vê se é a sua praia. Vocês sabem, vocês me acompanham aqui, eu não sou o cara dos jogos táticos, eu tenho muita preguiça. Mas esse também. Aqui, talvez eu dê uma olhadinha. Eu gostei. Nossa, do que eu vi.
Eu tinha um amigo que jogava Ogre Battle. Parecia... Nossa, cara, ele botava o jogo pra rodar... Parecia que eu tava num purgatório, cara. Que inferno de jogo ruim.
Aí, meu nesse Deus. Momento, o Léo, nerd, entendeu?
O Léo em casa.
Ah, meu Deus, eu estou morrendo! Tô perdendo os meus poderes.
Coitado. Léo, te amo. Eu só odeio o Ogre Battle, só.
Nós chamamos, Léo. Inclusive, volte mais vezes aqui.
É verdade.
É verdade.
Agora, o próximo jogo é maneiro, hein? O próximo jogo é maneiro, hein?
O próximo jogo eu fiquei muito feliz. É o Monster Hunter Stories.
Que é o ápice do Monster Hunter, tá? É bem melhor que o Monster Hunter normal, inclusive.
Aí eu não vou entrar nesse mérito, porque temos fãs de Monster Hunter.
Então... O Luca gosta?
Não, depois só que escuta a gente. Tem uma galerinha que joga o Monster Hunter Rise no Switch, que tem grupos de caçadores.
Eu gostei bastante do jogo.
Joguei
mas eu
muito.
Eu acho o story mais legal.
Eu não joguei o Sunbreak ainda, mas eu joguei bastante o Rise.
Está bem bonito, hein?
E o Stories, eu fiquei muito feliz porque ele é um jogo de 3DS e que já no 3DS ele era lindo. E essa versão dele, acho que pode ser chamada remasterizada, né?
Bem bonito que o do DS.
Tá bem bonito. E era um jogo que tava preso lá, né? E como você tem o 2 no Switch, agora você tem os dois jogos, né? Dá pra você, não sei se ele tem uma continuação.
Inclusive, muito se fala sobre portar jogos de Wii U, GameCube... Eu quero jogos do 3DS também, cara.
Tem vários títulos do 3DS que ficariam muito bem no Switch. Né?
Que quem sabe? Pride.
Sim. Então, assim, o Kid Icarus teria que sofrer uma atualizaçãozinha, né? Por conta do controle de movimento na Stylus. Mas isso é tranquilo.
Aí o Sakurai dá um jeito, pois isso aí.
É, tranquilo.
A trabalho dele dá um jeito.
Mas já que a gente tá falando de remaster, vamos para o grande jogo
pra
dessa
mim
Direct.
Foi o anúncio da Direct.
É o anúncio top mesmo, e nós estamos falando do Epic Mickey, gente. Epic Mickey Rebrushed.
Rebrushed.
É genial, né? Em vez de chamar de remaster, Rebrushed assim, acho que top nomes de jogos, assim.
Cara,
ele fala sobre o que é o jogo, que é um remaster do primeiro, só que... contendo o cerne do jogo no nome. É genial.
Cara, eu fiquei tão feliz, porque o Epic Mickey, ele é um dos melhores jogos do Mickey. Ele é muito, assim, como eu posso dizer, muito fiel ao legado dos jogos como Castle of Illusion, sabe? Da questão do plataforma e tal.
Tem aquela vibe esquisita, eu acho a vibe esquisita dele muito maneira.
Isso. Então, assim, e a história dele é muito boa.
O Oswald é muito da hora.
Então, assim, foi uma jogada de gênio, uma pena que ele também tá sem data, né? Tá
só eu acho que o pessoal trata como, tipo assim, eu já vi gente falando isso. Pessoal, deve ter visto uma pessoa falando que, pra mim o Epic Mickey é como se fosse a jornada do King Mickey, do Kingdom Hearts, antes dele ser rei.
Ah, o pessoal cria essas teorias doidas, que eu fico assim, Fala assim, amigo, só cara, assim, não tenta ligar as coisas, esse negócio. A Marvel acabou com a humanidade com isso, Luca. Eu tenho que falar. A Marvel acabou com isso.
O Peter Jordan fazer um vídeo sobre essa teoria.
Não, a Marvel acabou com o entretenimento, com esse negócio de universo compartilhado. Tudo as pessoas querem ligar as coisas. Tudo. Aí eu compro uma cadeira tem a mesma cor da mesa, falo assim, não, elas são conhecidas. né? As coisas estão no mesmo universo.
Às vezes são, e tu não sabe.
Ah, é? Não, eu não quero. Eu quero que suas coisas sejam
eu tenho
individuais. Que... A sua individualidade é importante.
Meu papel aqui, às vezes, é trazer informação. Então, eu vou trazer uma informação.
Aqui tem informação!
Aqui a gente não trabalha com informação.
Aqui não tem informação!
Eu te mutei.
Nos vários momentos. No
você
vários
vai ser expulso desse podcast. A gente só trabalha com entretenimento. Tanto pra quem não sabe, no final desse episódio vai ter propaganda do jogo do Tigrinho, que é o que a gente tá fazendo agora.
É, isso tem que sustentar, né? O que é.
Justamente, jogo do Tigrinho, pra quem não conhece, é o jogo do Crash. No 3, que você muta no Tigrinho.
É lá.
Justamente.
Ó, mas eu vou trazer minha informação aqui, ó. Epic Mickey, o jogo original, ele tem a participação do Coelho Oswald, o Coelho Sortudo, que é a primeira criação do Walt Disney, lá em, acho que 1923, se eu não me engano. E o que acontece, pra quem não tá familiarizado com a ideia, o Walt Disney criou o Oswald e perdeu os direitos. Então o Walt Disney ficou triste e criou o Mickey, que é o clone do Oswald. Então, mas o Oswald veio primeiro. E a Disney ficou quase que um século aí tentando ter os direitos do Oswald, e sem sucesso. Até que em 2005... Ó, eu tô fazendo tudo isso de cabeça, tô fazendo no freestyle, galera.
Aham, tá. Acho
que em 2005...
Valeu, Wikipedia!
Não, pior que eu não tô, queria, posso estar errando a data, mas é por volta de 2005, 2006, por ali. A Disney fez uma jogada, não lembro qual estúdio foi, mas que eles... A Disney, dona da ESPN, né, pra quem não sabe... Eles deram um narrador da ESPN pra esse canal e, como moeda de troca, o Oswald veio pra Disney. Então foi por isso que a primeira obra que tem o Oswald é Epic Mickey, que tem a participação dele. E hoje você pode encontrar o Oswald nos desenhos do Mickey, às vezes. Inclusive naquele especial de 100 anos da Disney, o Oswald aparece bem no finalzinho.
Pô, agora você sabia que quando o Rei Leão cai na grama aparece escrito sex no ar?
É verdade.
Não, não é sex, é SFX.
Claro que não, cara. Claro
não
que
é. Parece sexy, mas não é. É o nome da empresa que fez.
O Aladdin voa, aí ele fala baixinho assim, agora tirem suas roupas. Ele faz... Uhum.
Não, mas uma coisa real da Disney é que tem aquele negócio dos peitos no Bernardo e Bianca, né?
É, pois é. E como é que o Coisa fez isso tudo, o Aldi, se ele tá congelado? Luca, para de mentir, pô.
Você sabia que Frozen. O filme Frozen foi criado só para as pessoas pararem de procurar o Walt Disney Frozen?
É, ou você, assim, você coloca lá o Walt Disney Frozen e dá o filme, né?
É o filme, justamente. E essa é a informação para você, informação inútil, você não precisava saber disso, mas agora você sabe.
A do Oswald também não, e eu falei do mesmo jeito.
Vamos voltar para Direct, gente, ainda tem bastante anúncio. Tivemos uma espécie de uma nova versão do Shin Megami Tensei, né? Que é o... Como é que é? Vengeance, né? Vingança.
É, e... Vendetta.
Eu joguei, não joguei Shin Megami Tensei, nem posso jogar, porque é jogo de demônio, não posso jogar.
Deve, né? Você deveria.
Não, porque nesse jogo você não derrota os demônios, você é o demônio, então eu não posso.
Ah, é? Ah, então deixa.
É, aí eu sou proibido. Né? Ah. No Persona a gente pode. Aí já no Shin Megami Tensei a gente fica.
O Shin Megami Tensei é o mesmo pessoal do Persona?
É, o Persona é um spin-off do Shin Megami Tensei, você não sabia disso, não?
Não, eu não gosto.
Nossa, o mundo do Zé explodiu.
Ah, jogo de mais de 70 horas eu não. Tem mais como não, tem mais de 30
Enfim,
anos.
Gente, o Shin Megami Tensei é um jogo que o pessoal gosta muito, é bem bonito pra a qualidade dele pro Switch. Quem quiser ver lá. Tá, mas o próximo anúncio me deixou mais feliz, que foi...
Star Wars
Battlefront Collection.
Pô, isso achei maneiro.
Eu amo Star Wars Battlefront. E eu fiquei muito triste que a versão nova foi um fracasso.
Cara, eu gosto muito do primeiro. Eu joguei muito o primeiro Battlefront, os novos, sabe?
Uhum.
Nossa, eu joguei muito no PlayStation.
Eu joguei o 2, mas fiquei frustrado porque não tinha ninguém pra jogar.
Não, o 2 tem uma mega história. Eu não joguei o modo online, acho que deve ser até melhor que o primeiro. Porque eu aluguei, né? O segundo eu aluguei, mas o primeiro
eu
joguei um monte, cara.
Mas tanto o 1 quanto o 2 dessa versão nova teve todo o problema das microtransações, né?
Ah, isso.
Você tinha que comprar boneco e tal. Foi o auge dessa da polêmica com a EA. Então, assim, esses daqui...
E o 2, ele tem vários personagens novos, dos filmes novos, né?
Esses daqui, que são os do Play 2, eu jogava muito isso em locadora. E eu amo isso aqui, é muito divertido.
Cara, é legal mesmo.
Jogar com a tela dividida é bem legal.
uma coisa tem que ser dita aqui, a gente não pode deixar passar não, que inclusive desmerece o que o Luca falou no início. O Luca tava debochando do pessoal que queria Mario, a Bowser, não sei o quê, na Direct não teve, né? Pois é, na caixa do Nintendo 64, quem são os personagens que estão na caixa? Mario, Bowser, um Stormtrooper e aquele Full Gore do Killer Instincts. Nessa Direct a gente teve Killer Instincts e Star Wars com o Stormtrooper. Não teve Mario e Bowser. Ok, então é uma Direct que não é de parceiros, a gente já tá a partir daí. A Nintendo errou em não botar o Mario na Direct. O Luca tá errado
também. Eu também acho. Tá, vamos continuar com o South Park.
Foi muito Nintendo 64, tanto que o South Park, ele tem muito vibe Nintendo 64.
Tem,
não
muito, é verdade. Muito. Muito vibe Nintendo 64.
Oi? Tinha, né, um South Park,
tinha,
né?
Acho que tinha 64, é. Que eu lembro tinha. Que na Nintendo World era, tipo... Ah, um jogo tão grande quanto a bunda gorda do Cartman. Era o...
É, era umas coisas assim. A tag
da Nintendo World, pra falar do jogo.
O South Park Snow Day... Eu não entendi. Eu não entendi se é um Battle Royale. Eu não entendi.
Cara, é que é meio insuperável. Eu gosto muito dos dois jogos que a Ubisoft lançou do South Park. Você gostou que eu puxei, esse saquinho?
Que se você não fosse, eu ia. Eu tava me guardando aqui pra falar.
Mas sincero, eu gosto. Porque, tipo assim, acho que o carinho que a Ubisoft teve com o South Park... Não,
isso aí tem que respeitar.
Cara, você tá assistindo um episódio ali, um episódio ao vivo, que é o mesmo estilo gráfico, né, do desenho, e é dublado pelos mesmos dubladores. Cara, eu acho isso, tipo, sensacional. Uhum. Não tô desmerecendo esse novo jogo, mas pra mim ele é um Battle Royale, uma coisa mais caótica. Eu gosto do outro, que ele é um episódio, mano. Ele é um episódio, tem ali a parte jogável, RPG, mas ele é um episódio de South Park, é um filme de South Park. Muito da hora.
É, não entendi. Sinceramente, não entendi. Depois a gente teve a sessão Jogos de Anime, que veio
que eu fui Sword pulando Art... tudo.
É, Sword Art Online Fractured Daydream. Tá bem bonito. Né? Os jogos Sword Art Online geralmente são bem bonitos.
Sword Art Online.
Sword Art Online.
Fractured Daydream.
E teve Gundam Breaker 4.
Gundam Breaker. Foro.
Cara, eu gosto de Gundam, mas eu não tenho um nível de conhecimento Gundam pra poder falar assim... Também é um não. Bom jogo, é um mau jogo, mas parece bem divertido.
Um jogo que eu queria muito jogar quando era criança era o Custom Robô, que era de Gundam, entre aspas, né? Tipo assim, de robôzinho e tal. Eu tinha muita vontade. E a única que eu joguei assim de Gundam, muito longe, foi aquele Armored Core da Bandai.
É bom
também.
E
achei muito maneiro.
Tivemos o jogo do Mamaco.
Olha o macaco!
Né, do macaco, Super Monkey Ball,
Banana Rumble.
É o temor das pessoas que esperam o jogo do Donkey Kong. Cara, já teve dois jogos.
Não, e esse Monkey Ball, ele vai ter um modo Battle Royale, tá?
Ah, é?
É, ele tem um modo com uma caralhada de macaco junto. E, nossa, pô, te falar... As pessoas falam
todo jogo
muito.
Do Monkey Ball é igual, tá, gente?
Padre, desculpa. Você me perdoa com o que eu vou falar agora, então se você quiser mutar, você muta. Mas as pessoas falam muito do plot daquele jogo lá, padre, que tu gosta. Do Kojima. Qual? O jogo do Kojima que tu gosta. Ah. Como é que é o nome? Eu esqueci o nome.
Meu Deus. Death Stranding?
Falam do... Ah, o Death Stranding tem um plot super incrível.
Eu amo Death Stranding.
Não dá pra entender nada. É muito complexo. Amigo... É um
então
jogo.
Não é tão complexo assim, não.
É, mas todo mundo falava isso na época. O jogo, o Monkey Ball, é um macaco preso numa bola, onde o mundo se mexe pra que ele possa chegar. Quem está mexendo o mundo? O que eu sou pro jogo? São muitas questões que Monkey Ball levanta que Death Stranding nem cogitaria levantar. Então, assim, eu acho que Monkey Ball pode ser colocado num patamar muito acima.
Mas o próximo jogo tá muito mais ligado a Death Stranding do que o Monkey Ball, que é o World of Goo 2.
Porque é uma merda? Sacanagem, brincadeira.
Não.
Caraca, que vacilo, tô brincando.
Meu Deus, não, é por conta, o jogo conta é por conta do líquido lá escuro que também tem no Death Stranding, né?
Tô brincando, o World of Goo é legal.
Cara, o World of Goo é tão bom.
Joguei muito no Wii, pô, gostava.
Eu joguei muito no PC o World of Goo, mas assim, de zerar trocentas vezes o World of Goo, porque é muito bom, cara.
O World of Goo foi o primeiro jogo que eu comprei de Virtual Console. Virtual Console não, né? Era de... Como é que era o nome daqueles joguinhos virtuais que vendiam?
Ah, na lojinha deles
tipo
lá.
Tipo Castlevania, não sei o que das quantas, tá ligado?
Cara, o World of Goo é muito bom, inclusive, podiam aproveitar que estão lançando dois e lançar um também.
É verdade.
Eu pegaria os apareceu. Dois. Não, mas é porque é tudo muito igual, né? Parece ter, assim, mecânicas novas e tal, mas, assim, cara, jogue World of Goo. World of Goo
me lembra Patapom.
Patapom.
Patapom é aquele do PSP. Pom, pom, Patapom.
Não, eu sei, mas por que Patapom?
Acho que é pela estética do negócio preto com ali.
Não,
só isso, porque gameplay tem nada igual. Não. É.
Tivemos também o retorno de Fantasy Life. Você gosta de Fantasy Life, Luca?
Não gosto.
Cara, você não gosta de Fantasy Life? Achei que você gostaria, porque... Pode. É parecido com... É tipo... Pra quem nunca jogou Fantasy Life, gente, é tipo Animal Crossing com porradinha.
E Luca gosta de Animal Crossing, padre?
Porra, pior que eu ia super adorar Animal Crossing se eu tivesse a coisa da imersão, a coisa com a... Não a tradução, a localização do jogo. Eu sou muito travado no jogo. Nossa... Acho que Animal Crossing tinha tudo pra ser o meu jogo favorito da história. Tentei jogar, tava gostando. Mas tem umas coisas que eu fico... Tá, não sei se eu entendi muito bem, eu tenho que ir pro tradutor. Não é por causa que, tipo assim, eu entendo muito bem inglês. Mas eu entendo muito ali, assim, na hora de falar as coisas. Algumas coisas passam, outras não. Só que ali no Animal Crossing, coisas exatas pra eu fazer, sabe? Aí eu fico perdido, perco a vontade.
Eu entendi.
Nome de peixe, nome de não sei o quê. Vara de pesca. Tem que saber... Muito regradinho.
Esses dias pra trás, eu confesso que eu fiquei muito tentado em voltar pro Animal Crossing.
Se você voltar, muito eu volto, mesmo. Padre. Se você voltar, eu volto.
É.
Então... E o Zé também. O Zé volta.
Oi?
Animal Crossing.
Moleque, eu vivi Animal Crossing. Eu...
Então vamos, tá? Vocês vão tentar me jogar pra esse mundo. É o desafio.
Ah, faz comigo não.
Mas...
Você tá só 2 anos atrasado pra isso. Espero o próximo console.
Espera o próximo Animal Crossing.
Espera o próximo. Porque senão não.
O próximo tem que vir em português, né, gente? Pelo amor de Deus.
Acho que existe grande chance, né, de vir.
Animais cruzando? Deve vir.
Animais cruzando, meu Deus. Ai, 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 ai. Mas se você não gosta de Animal Crossing, o joguinho Souls-like do caranguejo você gosta.
Verdade. Nossa. Cara, eu achei muito maneiro a ideia.
Eu tô com muita vontade de jogar esse. Eu tô com muita vontade de jogar.
Achei bonitinho o jogo.
Eu achei ele bonito, achei ele interessante. Eu achei ele fluido. Eu gosto muito de jogos fluidos, sabe? Assim, que dá uma sensação de rapidez. Eu amo isso.
E dá uma sensação de uma coisa diferente, sabe? Não é um jogo genérico.
Uhum.
É muito carismático, sei lá. Parece uma animação da Disney.
A fanbase fala muito que isso daí é o plot do seu sirigueijo antes de abrir o siricascudo, tá? Tipo Black Mickey, eles falam também isso.
Ai, 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 ai. O próximo da lista a gente já falou que foi o jogo do
Qual Zé, o nome do jogo, padre?
Do Penis Big Breakaway.
Sou aluno da quinta série.
E que é o jogo do bichinho lá com o Yo-Yo.
Depois chegou um jogo mobile ali, aleatório.
Não, cara, na verdade é nem o jogo, né? É só uma expansão, que é o multiplayer dele, né?
É do Suica.
Cara, mas você sabe que esse Suica é. O pessoal é viciadíssimo nisso, né?
É.
Mas duraria jogar no meu celular isso aí.
Cara, mas o povo é viciado nisso num nível de ter campeonato, sabe? De tempo, sabe? Quanto mais ponto. No TikTok você vai rodando, de repente você cai numa live disso.
Não, é muita loucura. Eu acho que nesses parâmetros é legal. Só que, tipo assim, você tá numa direct, você acabou de sair de um. Sei lá, o joguinho do siriguejo ali, que é mais carismático, aí você chega num jogo mobile. Não, nada contra, tá? Eu sei que tem gente que vai pegar, mas pra mim isso é jogo grátis que eu baixo, tipo o Candy Crush, tá ligado?
Ah, não. Não sei.
Pode ser polêmico o que eu falei.
Tivemos também Pepper Grinder, que é um indie bonitinho de você escavar, e tem demo, né? Esse aí eu já tava olhando também. E a demo já tá baixada, mas ainda não joguei.
Esse tá muito bonitinho, cara.
Tivemos jogo do jogo de paciência com cavalinhos.
Esse é o da ai, meu Deus, da Game Freak, não é?
Esse é da Game Freak, esse jogo?
O Pocket Card Jockey, não sei o quê. Acho que é.
Cara, esse jogo é da Game Freak. É da Game Freak, acabei de ver aqui.
É da Game Freak, pô.
Do cavalinho?
Eles não têm nada pra fazer, pô. Eles fazem outro jogo.
Pô. Eles estão ganhando milhões com o Pokémon, então eles podem fazer isso aí.
Achei carismatiquinho também, achei legal.
Eles estão com tempo, pô.
É. Enfim, tivemos uma... E depois veio uma listinha rápida de vários jogos que eu não vou ficar comentando, mas o único que eu vou destacar aqui é o Contra, né? O pessoal tá bem animado com o Contra. E... É. Enfim, tem um jogo meio que um... Uma espécie de um Guitar Hero de Kimetsu no Yaiba, que eu não sei
pois nem...
É uma coisa muito doida.
Eu tenho que ressaltar aqui também o Kingdom Come Deliverance.
É mesmo, isso é muito legal também.
E esse jogo, ele tem uma história engraçada com ele, que eu já entrevistei o criador.
Sério?
Ele é alemão, eu falei com ele em inglês, travadaço. Eu e um amigo, na época de site rival aí, que eu trabalhava.
E teve também um anúncio do Paintment, né? Que é da Microsoft, nessa listinha, né?
Paintment. Aquele que vai ser PlayStation também.
É. E inclusive esse jogo já tá disponível, quem quiser comprar. Parece que vai ter edição física também, pelo que eu entendi e tal.
Então... Aí, eu achei injusto, eles mexeram com o meu coração, mané. Puxaram o logo da Rare girando em 3D.
Cara, isso me deixou muito mexido, porque eu achei que virou Donkey Kong.
Eu achei que era o Donkey Kong ou o Conker, eu achei que era outra coisa.
Então, mas assim, depois desse logo da Rare e essa parada, eu não tenho mais dúvida de que Donkey Kong e Conker virão pro Switch Online.
Eu acho que Diddy Kong vem, cara.
É, também acho que o Diddy Kong vem também. Mas eu tava com muita dúvida, principalmente do Conker vir. Uhum. Mas agora eu acho que vem, porque, cara, vem Battletoads. Killstint também, assim, Killstint e Battletoads, que seriam os mais difíceis, porque Killstint tem jogo novo no Xbox e também o Battletoads. Então são marcas muito grandes deles hoje que ainda estão na ativa. Conker, nem tanto, né? Donkey Kong é da Nintendo mesmo, mas eles que produziram, então. Não. Enfim, né?
E o Blast Corps? Então fiquei... Não tá animado, não?
Não. Flash Corps, nem sabia da existência desse jogo.
Nem eu.
Ninguém sabia, gente. Ninguém. Aliás, a Rare tem um monte de títulos assim, né? Enfim. E nós terminamos com um anúncio meio estranho.
O Battle Royale do Oceano.
É, o Battle Royale de mergulhar, que é o Endless Ocean Luminous.
Maneiro.
Cara, eu fiquei assim... Eles fizeram uma propaganda zona. Não, temos um último anúncio. Eu achei que eles iam fazer nível anúncio do GoldenEye, sabe?
Sim.
Aí soltou esse jogo muito aleatório, muito nada a ver. Aí eu pensei até que poderia ser o Sea of Thieves, porque acabou de vir os jogos da Rare. E o Sea of Thieves também é da Rare. Aí eu falei, poxa, pode ser que eles estão encerrando com o Sea of Thieves, né? Já que é um jogo grande.
É.
E não, veio esse negócio aí, que eu não sei o que pensar.
Cara, Sea of Thieves ia ser lindo.
Cara, mas
esse joguinho parece, tipo assim, na hora eu pensei que, Subnautica, mas Subnautica já tá no Switch, não é?
Então, Subnautica tá.
Então na hora eu buguei, eu falei, mas já não tá?
Mas o Subnautica tá os dois?
Ixi, vamos ver.
Eu acho que tá no... Ah, não, tá, seu Below Zero também tá. Mas então... Eu fiquei pensando nessa parada do Sea of Thieves, e deu uma hora que eu parei e fiquei assim, cara, mas o Sea of Thieves é um jogo bem pesadinho também, viu?
É mesmo?
Talvez ele venha realmente no sucessor do Switch, alguma coisa assim, porque é um jogo que requer uma potência bem forte. Ele parece simples, com os gráficos meio desenhados e tal, mas é muita coisa carregada ao mesmo tempo, aqueles cenários são imensos.
É online,
e tem a parada de ser agora com a última expansão do Piratas do Caribe, você tem toda uma estrutura embaixo do mar também. Então, sei lá, né?
Vai saber.
Mas vamos para as avaliações. Vamos lá. Zé Renacho.
Oi.
Você teve algum anúncio que você falou assim, não, esse aqui me pegou ou não?
Epic Mickey. Me pegou muito.
Boa. Luca, algum anúncio?
Do Epic Mickey, não esperava. Fiquei muito feliz mesmo. A hora que eu vi, até tendo esperança de... Agora teve esse último jogo do Mickey, né? Quero novos jogos do Mickey também. E
queremos.
Talvez novos Epic Mickeys aí também. Por que não?
Então, eu assim, pra não ficar só no Epic Mickey, porque de fato foi o maior anúncio pra mim, eu vou citar o Monster Hunter Stories. Porque, assim, tem outros jogos que eu gostei muito. Tipo o World of Goo, mas já era um jogo já anunciado, entendeu? Mas o Monster Hunter Stories me pegou, porque eu acho que é um baita acréscimo na biblioteca do Switch. Pra quem gosta de RPG e tal, eu fiquei muito feliz com ele. E já caminhando pra poder encerrar, eu preciso fazer um comentário que eu sei que tá todo mundo...
Eu tô puto.
Pelo menos alguns fãs, né? Tão, tão
meio putos, bravo. Eu tô bravo pra caralho.
Que foi o fato da dona Nintendo ter colocado no Switch Online japonês o Modern 3.
É. Puta merda. Eles então, fizeram. Eles fizeram de novo.
De novo, caralho!
Então, mas eu quero fazer um comentáriozinho aqui. O Modern é um jogo que primeiro não foi localizado pro Ocidente, né? Não foi lançado no Ocidente, foi lançado lá. O que não impede, porque Fire Emblem, por exemplo, os primeiros Fire Emblems vieram pra cá. Depois, né? Via venda separada. Então pode ser que isso aconteça. Mas eu tô apostando que esse jogo ainda vem pra nós numa próxima Direct da Nintendo. Que é um jogo dela. Entendeu? Eu acho que ela pode anunciar isso. Tipo assim, próxima Direct que tiver... Não, gente, nós estamos falando que pela primeira vez esse jogo tá chegando ao Ocidente e tal.
Cara, dá pra fazer um marketing em cima disso.
Acho possível? Acho. Mas acho um sonho. Também acho, porque tem toda uma polêmica por trás desse jogo. O Red já falou uma vez que esse jogo nunca seria lançado no Ocidente. Então, não sei o que pensar, não. Mas vamos criar
como se ninguém pudesse jogar em emulador, coisa do tipo, né?
Não existe isso. Não existe isso. Existe
como
isso,
se ninguém pudesse viajar pro Japão e comprar uma cópia lá.
É verdade.
Justamente.
Ninguém pode aprender japonês?
Ninguém, justamente. Ninguém pode aprender. Cara, toda vez que eu vejo o Modern 3, qualquer coisa relacionada a Modern 3, eu lembro daquele cara que começou um projeto de remake, que era estilo stop motion com massinha.
Cara,
era
lindo.
Muito lindo.
Não, aquilo é meu maior sonho. Eu acho que assim, lógico, né? Vamos falar aí que eu sonharia em ver um Donkey Kong Country clássico aí de volta. Uhum. Mas, se fosse pra escolher qualquer outro projeto, eu queria, assim, pega um projeto de fã aí e dá vida pra ele. Seria esse da massinha, cara. Que negócio lindo de ver, cara. Puta, nossa.
Vamos esperar, vamos ver a próxima Direct.
Cara, dá pra Nintendo fazer um marketing monstruoso em cima disso, cara. O meme é muito grande.
Monstruoso do Modder?
Monstruoso do Modder.
Para as 15 pessoas que se importam?
Sim.
Realmente. Não, o meme é maior que o jogo aqui no Ocidente.
Uau.
Cara. Esse meme do Modder...
Assim, eu não gosto, vocês sabem disso, né?
Eu gosto.
Eu acho o Earthbound chato, tá?
Eu gosto.
Eu acho Undertale legal, agora Earthbound...
Undertale também eu acho legal, mas o Modder...
Eu gosto da vibe que Modder dá, cara. Eu gosto muito.
Enfim.
E não tem nada a ver com o criador ser fã de Beatles, tá?
Eu ia falar.
Né?
E não mas tem nada poder... a ver com o jogo ter 800 referências aos Beatles. Não tem nada a ver.
Se liga no momento, Beatles.
Pra poder encerrar esse nosso papo de hoje sobre Direct, vamos dar uma nota pra Direct de hoje?
Tá bom.
Qual nota vocês dão?
Dó. Pra mim é 7.
Eu acho que eu dou um 8. Eu gostei de alguns anúncios ali. Acho que é um bom anúncio pra um console que tá caminhando pro final dele.
E eu dou 7 também. Vou imitar o Zé de novo.
Não, o maluco não vive a própria vida, cara.
Não vivo. E falo mais, gosto desse formato da Nintendo dropar aí o vídeo já completo, que poupa a gente de ver coisa que a gente não quer.
Por mim, ela dropava, era tudo no Twitter mesmo, solto.
Não, aí... Nossa, Zé... Some daqui, mano.
Zé é uma pessoa que não é normal, cara, gente. Não tem confiança não é pra ele.
A Direct, as pessoas não entendem isso. Ah, é porque Shadow Drop, ou só soltar o negócio no Twitter, o trailer do... Mano, não tem expectativa, não tem... Você vê vídeos aí de... Ai, bingo de Direct. Vocês não gostam disso, gente?
Não tenho paciência pra isso, não. Eu, por mim, posta no Twitter. E foi.
Não, falando sério, eu gosto da expectativa.
Mas da noite, eu tô meio amargo já. Aí eu...
Você sempre é amargo, Zé.
O Zé é uma pessoa amarga, gente.
Eu sou amargo. Mas eu gosto, eu gosto da... Tipo assim, nem que a Nintendo soltasse um anúncio, mas que ela anunciasse antes. Ó, galera, amanhã a gente vai ter um anúncio. Eu gosto desse mistério de dormir no dia anterior. Nossa, o que será que vai ter amanhã? Aí acorda, você não acorda tipo, ai, que merda, mais um dia. Você acorda e fala, putz, hoje tem Direct. Calma aí.
É aquele meme do Twitter, né? Hoje eu acordei E meu irmão me deu bom dia, eu gritei, bom dia, não sei o quê, hoje é
bom,
dia
de bom Direct. Bom dia, uhum. Cara, deu um chute, é. Bom dia, cara, hoje é dia de Nintendo Direct, de que bom dia o quê?
Meu irmão, bom dia ao caralho, parceiro.
Eu ainda acho que a gente deveria ter um outro episódio sobre melhor forma de anunciar certo tipo de jogos, onde tivesse mais alguém do meu lado, pra eu poder ter como ter uma discussão justa, porque é muito ruim duas pessoas baterem em mim e eu querendo defender meu ponto.
Nossa, se alguém tem que falar isso aqui, é o Luca, porque a gente sempre bate nele.
Batem em mim,
mas o Luca tá errado, é diferente. Eu tenho um ponto, o Luca ele só quer tá errado mesmo.
São brigados
completamente diferentes.
Vão ficando por aqui que é melhor antes que saia mais briga.
Eu sou o Marcelo Hesse do Project Nintendo.
Nossa. Que horror, mano. Chegamos ao final desse Project NCast. Muito obrigado você que esteve nos ouvindo. Lembrando que você pode nos acompanhar em todos os serviços de streaming de áudio às sextas-feiras com episódios novos para você. Eu sou o Padre, pode me seguir lá no Twitter ou nas outras redes como Padre Edson Ribeiro.
Sou o Luca, você pode me seguir lá no Twitter, é @luca2, L-U-K-A-2, tudo junto. E agora tô tentando ser mais ativo no Instagram, é @LUCCA, Luca Torres. É igual o Twitter, só que não é com K, é com 2C, é confuso, eu sei, mas não tem o que eu fazer.
Ah, ninguém liga.
E eu sou a Ubisoft Brasil, você pode me encontrar em todas as redes sociais como Ubisoft Brasil, tá bom?
É o Mr. Ubisoft.
Ah, eu quero saber que dica vai pagar, gente. Então,
sim. É. Posso mandar o...
Só eu recebo.
É. Grande abraço, meus queridos. E até a próxima.
Beijo, gente. Valeu.
Beijo.
Fui.
Beijo.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski.